Egito. Por um lado, fazem-se promessas por um planeta mais verde, por outro, as metas estabelecidas encontram barreiras nos recursos naturais fósseis, ainda por explorar. Como desacelerar o aquecimento global? Que papel joga a África no combate às mudanças climáticas? Este é o África Agora, da Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, 18 de novembro, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O nosso convidado, é Marco Romero, engenheiro aeroespacial e membro da Organização Ambiental Angolana, OCHIVA. Vamos falar sobre alterações climáticas e os efeitos em África. Apesar de contribuir apenas entre 2 a 3% para as emissões de gases de efeito estufa, segundo relatórios das Nações Unidas, a África é o continente que mais sofre com os efeitos. Pesquisadores afirmam que os países em desenvolvimento devem arcar com as consequências dos efeitos das emissões nas quais eles têm grande responsabilidade.
As alterações climáticas constituem um tópico urgente, pois ameaçam a vida na Terra, exigindo mudanças radicais nos padrões de produção e consumo.
As mudanças climáticas têm a ver com as alterações climáticas, conforme o próprio nome diz, que são causadas pela emissão de gases com efeito estufa, o metano, o dióxido de carbono, e que provoca o aumento da temperatura média global do planeta. O impacto, eu até diria as consequências dessas alterações climáticas, nós temos estado a ver um pouco por todo o mundo, e nós também não somos exceção, desde episódios extremos como seca severa, como chuvas diluvianas, temperaturas elevadíssimas provocando incêndios um pouco por todo o mundo.
Já dizia o ditado popular, cada um colhe o que planta. Mas no caso das mudanças climáticas, essa teoria não se aplica na totalidade. Segundo o recente relatório O Custo de Adiar, preparado por mais de 100 investigadores, o continente africano produz menos de 4% do total de emissões de gases com efeito de estufa. Dados do mesmo relatório indicam que todos os anos morrem cerca de 189 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento vítimas das alterações climáticas. De 1991 a 2021, 79% das mortes causadas por fenômenos climáticos extremos aconteceram em países em desenvolvimento, onde também se encontram 97% das pessoas afetadas. Os investigadores classificam este fato como uma injustiça, afirmando que os países mais ricos devem pagar pelos danos da poluição. A mesma opinião é defendida pelo ambientalista Rui Silva.
Por exemplo, no nosso caso, Moçambique é dos países que menos polui. No entanto, é dos mais vulneráveis às alterações climáticas. Quando foi o ciclone Idai, que foi de facto devastador, que não estava previsto que fosse tão devastador, o que aconteceu é que o ciclone chegou à beira, regressou novamente ao oceano e, fruto do aumento da temperatura média das águas superficiais do oceano, veio dar mais força ao próprio ciclone, e aí, quando regressa à Terra, foi a devastação que teve. Há muita gente que na altura dizia que o mundo se uniu em termos de solidariedade. E eu costumo dizer que não houve solidariedade nenhuma. A única solidariedade que existiu foi por parte dos cidadãos anónimos. Em termos de governos, em termos de estados, o apoio financeiro que deram, digamos que foi uma espécie de indemnização demasiado baixa, porque eles têm consciência que nós sofremos aquele ciclone também por culpa de muitos países.
Num contexto onde a exploração de recursos naturais é um tema dominante, o ambientalista Rui Silva defende um equilíbrio entre o ambiente e os lucros. De Maputo para a Voz da América, Sérgio Nhambi.
Vamos então dar as boas-vindas ao nosso convidado, o engenheiro Marco Romero. Muito obrigada por estar no África Agora da Voz da América.
Obrigado eu pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário.
É verdade. Marco, antes de mais nada, como foi a COP27, esta cimeira do clima das Nações Unidas? Que lações é que tira da participação, porque o Marco esteve lá?
Sim. Pronto. Ainda está a ser, né? Como é que foi a minha participação? Por outros imperativos, teve que cessar no dia de ontem, na altura em que regressei para Luanda. Mas, pronto, continua a haver aquela tensão muito grande entre países emergentes e países desenvolvidos. Os acordos começaram com diretrizes muito, muito bem definidas do próprio presidente da COP naquela zona, para poder se chegar a conclusões. Durante muito tempo já se estabeleceram vários acordos, diretrizes, mas o principal apelo feito logo no início da COP foi que realmente passasse, se pudéssemos passar a mais ações, não só de mitigação, mas também de adaptação. Pelo que eu consegui acompanhar a nível estratégico, as negociações para criarem-se fundos para adaptação às alterações climáticas ou os apoios para mitigação, financiamento climático, já começa a ganhar um bocadinho de forma. Há sempre aquela divergência de realmente os países que têm as maiores taxas de emissões de gases de efeito de estufa serem responsabilizados financeiramente, acabam por já subterfúgios para esquivar-se a essas responsabilidades, mas há pelo menos uma tentativa de coesão para que as negociações não falhem, para que possamos todos sair desta COP já com planos efetivos de medir emissões a nível local. Apesar de poucos países terem apresentado os seus relatórios, acho que foram da última COP, foram cerca de 13 países em 93 a apresentarem os relatórios de emissões, mas fora a componente estratégica, vemos muitos jovens, eu vi muitos jovens engajados em operacionalizar ações de combate às alterações climáticas, as organizações não governamentais a contribuírem com ações práticas para aquilo que são os esforços de cada um dos países no combate às alterações climáticas. Há um engajamento muito forte entre o setor privado, a sociedade civil, pelo menos para poderem trocar experiências, trocar conhecimento, porque às vezes as soluções, o problema é global, então as soluções nem sempre são locais. Exato. Então foi um bocadinho disso que eu consegui vivenciar, consegui partilhar aquilo que tem sido o esforço da OTIVA, do governo de Angola, do setor privado, dos vários atores a nível nacional para o combate às alterações climáticas, não só através da proteção e conservação dos mangás, principalmente. Exato. Porque é a nossa área de atuação, mas também tivemos da delegação de Angola o segmento estratégico a partilhar políticas, visão, estratégia de adaptação e mitigação. O setor privado também e o setor da sociedade civil, todos eles a contribuírem. Pronto, sem querer me prolongar muito, é um bocadinho, foi esse o raio-x inicial da COP e neste momento as 20 páginas do primeiro draft da COP27, onde sairão então as principais conclusões, pelo menos na altura em que eu saí de lá, estavam, vamos dizer, a decorrer sem grandes perturbações. O problema Exato. Acaba por ser sempre depois da COP.
Exatamente. No papel as coisas ficam sempre escritas, depois o aplicar é outro desafio, mas nós já lá vamos. Antes de continuarmos, Marco, quando ouvimos engenharia aeroespacial na mesma frase com mudanças climáticas, naturalmente surge a questão: como é que a engenharia aeroespacial pode contribuir para o combate às mudanças climáticas?
A primeira das razões acaba por ser a dimensão do problema climático. Quando nós falamos de alterações climáticas, estamos a falar de fenómenos que até podem ser locais, mas estamos a falar de variabilidade, de padrões atmosféricos, de padrões meteorológicos, não é? Ao longo não só do tempo, mas ao longo de uma dimensão geográfica que satélites e outras tecnologias desenvolvidas no setor espacial acabam por contribuir. Vou mais uma vez falar do caso específico da Associação Ativa, que, por exemplo, tem utilizado a questão dos satélites para fazer a monitorização das florestas de mangás, dos parâmetros biofísicos, das condições meteorológicas, das condições biológicas da zona, das nossas zonas de proteção e conservação, para realmente trazer soluções de mitigação, para trazer soluções de adaptação para essas comunidades vulneráveis que estão ali nos mangás. Satélites hoje em dia permitem, por exemplo, um dos principais objetivos das COPs é realmente reduzir as taxas de emissões de gases de efeito de estufa. Quer a nível local, nós conseguimos medir essas emissões. Mas se recorrermos, por exemplo, a imagens de satélite ou outros sensores não óticos, nós conseguimos perceber a nível regional, a nível global, às vezes até reduzir a uma escala local, essas fontes de emissão, quantificar essas emissões, perceber, por exemplo, os índices de desflorestação em áreas que se calhar são de difícil acesso ou dificilmente cobertas com sistemas de monitorização in situ. Os satélites ajudam-nos a fazer o acompanhamento do histórico de uso e ocupação do solo, que é realmente outro dos principais elementos que acaba por absorver ou libertar uma maior quantidade de gases de efeito de estufa. Portanto, é a capacidade, se eu puder resumir para Exato. Não entrar aqui em detalhes, Exato. É essa capacidade de dar uma visão alargada, uma visão abrangente de todos esses fenómenos que nós depois chamamos, não é, de alterações climáticas, apoio à tomada de decisão. E depois há uma particularidade, tirando a parte do observável, que é a parte de investigação. Nós sabemos que o universo tem uma estrutura muito coerente naquilo que foi a sua formação, e nós hoje temos cientistas a enviarem sondas para outros planetas que possam ter o mesmo percurso de formação que a Terra, ou que estejam a passar por um período mais avançado de alterações climáticas, tal como a Terra, e aprender como é que esses fenómenos realmente podem servir de exemplo para os problemas que estamos aqui a passar. Se calhar o facto de estarem com... Diga, sim.
Sim, eu agora queria, e estamos aqui a ter uma aula de ciência muito interessante, e eu estou particularmente interessada, o tempo do programa não vai chegar, tenho a certeza, mas eu tenho o privilégio de poder depois fazer perguntas ao Marco, que a nossa audiência não vai ter. Mas eu queria que o Marco, uma vez que falou dos mangás, muito sucintamente, vamos certamente falar outra vez mais à frente, mas só para não ficar aqui pendurado, o Marco falava dos mangás e de como os mangás são importantes. Porquê que os mangás são importantes? Porquê estas ações em torno da plantação de mangás?
Exato. Nós estamos, um dos principais objetivos, quando olhamos para o combate às alterações climáticas, é podermos, vamos chamar, fazer uma limpeza aos gases de efeito de estufa. E sabemos que as plantas têm uma atividade fotossintética, que elas precisam de absorver carbono para, para melhorarem a sua fitossanidade e, em troca, libertam oxigênio. E é isso, esse processo que se torna valioso no combate às alterações climáticas. Os mangás têm a particularidade de absorver 3 a 4 vezes mais dióxido de carbono que as florestas terrestres. Por serem um ecossistema marinho, são chamados mesmo o berço, o berçário da vida marinha, eles contêm cerca de 70% da biodiversidade marinha, são habitats e zona de reprodução de maior parte das espécies marinhas, aves migratórias, e daí serem uma das soluções mais eficientes para o combate às alterações climáticas. Nós sabemos, em média, um hectare de mangás consegue absorver cerca de 2 mil toneladas de dióxido de carbono. Então, estamos ali nós, com a plantação, com as atividades de reflorestação, com as atividades de proteção, a entrar num chamado processo de absorção e retenção de carbono, seja nas folhas, seja nos troncos, raízes aéreas e no subsolo.
Muito
Isso
bem.
Torna os mangás um elemento importante, uma solução natural para o combate às alterações climáticas. E só para poder acrescentar aqui, isso é o elemento, vamos chamar, aéreo. Sabemos que em zonas costeiras o aumento do nível médio das águas do mar é retido ou pelo menos amortecido pelos mangás. E já tivemos vários exemplos, há bocado falou-se do ciclone Idai, e nós aqui em Angola temos casos semelhantes, onde essa alteração, esses fenómenos que fazem com que a subida do nível médio das águas do mar, as tempestades, sejam amortizadas. Então, os mangás são uma barreira também na zona costeira para erosões, para inundações, para tempestades. E existem muitos outros benefícios. A própria fonte de subsistência que os mangais têm a dar às comunidades. É de lá onde sai, como eu falei há bocado, peixes, crustáceos e muitos outros elementos que acabam por servir de elemento de subsistência às comunidades. Por isso é que tem sido feito esse esforço por parte da Ativa e outras entidades.
Muito bem, muito obrigada, Marco. Vamos continuar com o nosso programa. A ativista do Uganda, Vanessa Nakat, criticou novamente os líderes mundiais na Conferência do Clima, a COP27, em Sharm el-Sheikh. Nakat alertou que esta reunião anual da ONU é infiltrada por representantes de petróleo e gás. Philip Crowther tem mais detalhes a partir do Egito.
A ativista de Uganda, Vanessa Nakat, criticou novamente os líderes mundiais aqui na Conferência do Clima, a COP27, em Sharm el-Sheikh. Segundo ela, os líderes apoiam novos projetos de combustíveis fósseis, apesar das advertências científicas de que isso precisamente levará as temperaturas em todo o planeta para níveis perigosos. Nakat alertou que esta reunião anual da ONU está infiltrada por representantes de petróleo e gás. Ela também citou aqui os países que prometeram investimentos em novas infraestruturas de combustíveis fósseis na África, por exemplo. Sabemos que muitos países em desenvolvimento são afetados desproporcionalmente pelas mudanças climáticas, porque são menos capazes de se adaptar às condições climáticas extremas exacerbadas pelo aquecimento global. Aquecimento para o qual eles não contribuem tanto quanto os países desenvolvidos e industrializados.
Quando falamos em metas da COP27, muitas estão ligadas ao recurso às energias renováveis. Contudo, líderes africanos sentem que os seus países, que não contribuem tanto para o aquecimento global, estão a ser penalizados quando ainda há recursos fósseis naturais por explorar. Marco, há uma questão que eu espero que o Marco nos ajude a entender. Qual é o papel que a África pode ajudar no jogo do combate às mudanças climáticas?
A África tem exatamente, vamos chamar, não digo o mesmo peso, mas por ter, se calhar, muito mais recursos naturais para poder combater e mitigar as alterações climáticas, tem, se calhar, vamos chamar aí, uma vantagem para poder contribuir para esses esforços globais. Mas cada país e África, ou cada continente, cada país africano, tal como qualquer outro de outro continente, tem essa responsabilidade de desenvolver competências para, primeiro, analisar as suas responsabilidades e perceber qual é o seu peso global, poder engajar, eu um bocado estava a falar, todos os elementos do seu país, todos os principais atores para o contributo internacional. Nós, aqui em Angola, temos o caso, referi a bocado, a OCHIVA, continua a trabalhar com o setor privado, e foi isso que apresentamos lá na COP, os esforços que a Sonangol tem vindo a fazer no âmbito do projeto Sonangol Carbono Azul, com o apoio do governo, os esforços do próprio Ministério, do próprio governo, lá na presidência, vice-presidência, a irem para o terreno encontrar soluções, não só a nível estratégico, a nível político, a nível da legislação. Criou-se aqui em Angola e cada um dos outros países também caminha para criar as estratégias de adaptação e mitigação dos riscos, para o combate às alterações climáticas. Então, eu não digo que a África tenha, vamos chamar, uma responsabilidade específica. Antes, pelo contrário, a África, os países, a maior parte dos países africanos estão na condição de países afetados pelas alterações climáticas, e o que faz com que os esforços sejam maioritariamente para criar esses fundos de adaptação e poder realmente responsabilizar aqueles que mais afetam, que mais criam danos à nossa atual condição climática. Esse sim pode ser um dos maiores esforços que a África, como um continente, possa vir a fazer. É pegar e reunir condições para poder responsabilizar, poder apoiar os principais poluidores a reduzirem as suas emissões e criar fundos para que esses mesmos, vamos chamar, se aplique o conceito de poluidor pagador.
Muito bem. Marco, a seca no sul de Angola é um dos grandes impactos das mudanças climáticas no país. De que forma se pode reverter a situação de seca? Falamos aqui nos mangais, a forma como podem absorver dióxido de carbono, criar barreiras nas zonas costeiras, mas a seca?
A seca e muitos outros fenómenos, por vezes, está ligada à gestão dos próprios recursos da zona. Porque se reparar, na zona do sul do país, na mesma zona onde nós temos essas estações de seca, essa sazonalidade de seca, também temos uma precipitação média anual muito elevada, ou pelo menos sazonal muito elevada. Então, acaba por não haver para já uma sobrecarga dos pontos de extração natural de água, ou seja, os poços e a má gestão dos lençóis freáticos e aquíferos da zona, ou desse período de irrigação natural. Em segundo lugar, o próprio conhecimento do solo. Nós temos vários projetos que trazem um bocadinho soluções a essa questão da desertificação e das secas. A própria OCHIVA, neste momento, com o apoio de outras entidades governamentais e do setor privado, tem estado a trabalhar na questão de plantar árvores, ou seja, os ecossistemas florestais terrestres, projetos de criar corredores para travar a progressão do deserto do Kalahari e do deserto do Namib naquela zona, porque as árvores, mais uma vez, são também uma maneira de restabelecermos os ecossistemas hídricos e os caudais hidrográficos da zona, as bacias da zona, porque são e precisam realmente no solo e subsolo de ter essa componente de irrigação, são uma maneira de restabelecer a estrutura vegetal de uma determinada zona e acabam por ser uma das várias soluções. Primeira, gestão daquilo que já existe. Exato. Segunda, recuperação, ou seja, evitando saber que as espécies vegetais a serem plantadas e integradas na zona acabam por ser uma maneira de recuperar a biodiversidade, reduzir as temperaturas, que são um dos principais indicadores dessa seca e desertificação, reduzir o stress do solo e, no fundo, as próprias ações antropogénicas, que estão também na lista das principais ações que levam à questão da seca e desertificação.
Marco, nessa senda,
a agricultura não sustentável são realmente soluções a se ter em conta para se poder combater a questão da seca e desertificação no sul do país.
Marco, é nessa senda mesmo que nós vamos para a nossa última reportagem, em que agricultores em Moçambique admitem que o seu conhecimento tradicional está a ficar desajustado para se guiarem na agricultura de sequeiro. Vamos ver. Nossa.
A agricultura de subsistência, de que depende a maioria da população moçambicana, começou a ressentir os efeitos das alterações e mudanças climáticas, com a chuva a cair fora da época e de forma regular a empurrar milhares de pessoas para a pobreza e a fome. Carlota Musekene, 72 anos, diz que tradicionalmente preparou os campos de cultivo no mês de agosto para lançar a semente de milho em outubro. Essa realidade foi alterada nos últimos 5 anos. A chuva chega mais cedo ou muito tarde do tempo previsto para a sementeira, o que tem resultado em baixos rendimentos.
As coisas estão a mudar muito. Nesta época do ano, o milho já devia estar na altura do joelho, mas só fizemos a sementeira na semana passada. Preparávamos os campos em agosto e setembro e lançávamos a sementeira em outubro. Mas agora, a chuva parece tarde.
Este outro camponês observa que a chuva tem se concentrado mais entre os meses de janeiro e março, quando o milho já definhou por falta de precipitação.
Tem certas machambas, estou a ouvir as pessoas. Estão a lançar a semente enquanto o capim já germinou.
Significa que eles trabalharam a esperar aquele...
Esperar sempre aquelas datas anteriores, que das 20, 25 ou 15 de outubro, então vai chover, enquanto não é nada deste. Vê lá que esse ano está a chover em novembro, dia 10.
Devido à estação e à natureza, né?
Eu tive incerteza, por isso não lancei a sementeira com a primeira chuva. Tive vezes que repeti a sementeira porque a chuva nos enganou. Caiu um pouco e houve em seguida um solo intenso e prolongado, o que fez o milho não germinar. As coisas mudaram muito nos últimos anos e a comida que produzimos reduziu muito também, porque a chuva é irregular. Para quem estuda o assunto, a agricultura é mais afetada pelas mudanças climáticas e os camponeses devem agora adaptar o conhecimento tradicional com a realidade climática, mudando seus hábitos na lavoura e sementeira.
O problema ambiental é localizado, mas os seus impactos são globais. Então isso significa que as alterações sempre vão ser contínuas. É preciso que também os nossos pequenos agricultores, que têm grau acadêmico baixo, grau de instrução baixa, precisam ter esta noção do que é viver nos dias atuais e nos próximos dias.
Moçambique é um dos países mais expostos às tempestades tropicais em África, mas também vulnerável aos efeitos das alterações e mudanças climáticas devido à sua localização geográfica.
Muito obrigada ao nosso convidado. Nós chegamos assim ao fim do nosso programa. Marco Romero, muito obrigada por ter aceito.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, sexta-feira, 18 de novembro.